Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros, e esse é o nosso episódio de número 155. Mas na verdade, o podcast tem quase 200 episódios. Se você entrar no site apoia.se/receiosobscurospodcast, lá vão ter 44 episódios exclusivos para os assinantes. Corram lá que tá valendo a pena. Caso queiram enviar os seus relatos, o e-mail é receiosobscuros@gmail.com ou podem enviar por direct no Instagram @receiosobscuros. Sigam o podcast no Spotify para estar recebendo sempre as atualizações dos novos episódios. Inclusive, deem 5 estrelas para o podcast no Spotify, isso ajuda bastante. E entrem no grupo do Telegram. É só digitar na busca Receios Obscuros. Vamos começar o episódio. História 1. Foram 5 relatos enviados pela Crislane por e-mail. Olá, tudo bem? Sou a Cris e gostaria de enviar alguns relatos para o seu podcast. Espero que faça bom uso das minhas histórias. Desde criança, sou muito suscetível a vivenciar situações sobrenaturais e tenho minhas próprias crenças a respeito. Me lembro de ouvir com frequência vozes de pessoas me chamando pelo nome, em ocasiões e locais aleatórios, e sempre parava tudo para atender. Me virava para olhar, mas não era ninguém. As pessoas ao meu redor não ouviam as vozes, mas eu sim. Relato 1. Meu irmão. Sempre fui meio medrosa, justamente por vivenciar coisas assim e ouvir relatos dessas vivências por parte de minha mãe. Eu tinha muito medo do quarto onde eu, minha mãe e meu irmãozinho dormíamos, em nossa casa antiga. Já ouvi passos ao redor da casa, arranhões no pé da minha cama. Eu sempre passava correndo pela porta do quarto quando precisava passar pela frente dele. Um belo dia, pela manhã, acordei cedo para ir à escola. Minha mãe sempre foi muito cuidadosa comigo, que na época tinha por volta de 8 anos, mas nesse dia ela precisou levar o meu irmãozinho, que tinha por volta de 4, no médico. Então saiu mais cedo de casa com ele, me deixando sozinha e pronta para ir à escola. Eu estava aguardando a minha prima passar em casa para irmos juntas para a escola e, enquanto eu estava bem plena no sofá, tomando Nescau e assistindo Her Soares, programa cristão de pregações, como eu disse, medrosa. De repente, a cortina que era usada como porta do quarto levantou lentamente, como se alguém estivesse abrindo a passagem com a mão. De lá, saiu uma figura maléfica, parecida com meu irmão. Ele sorria assustadoramente enquanto me olhava. Eu paralisei por um instante, enquanto ele voltava rapidamente para o quarto. Lembro que só pensava, meu irmão não está aqui, preciso sair daqui rápido antes que aquilo me pegue. Não preciso nem dizer que corri como nunca antes para pegar minhas coisas e sair de lá o mais rápido possível. Até hoje acho o programa do Her Soares uma piada. Observações apenas para o leitor. Eu estava realmente sozinho em casa. Todos achamos que era o próprio cão querendo me assustar. Isso não facilitou em nada para que eu fosse mais corajosa. Nunca mais vi aquela coisa. Relato 2. Queima no inferno, filhinha. Infelizmente, ou não, como eu disse, sou suscetível a ver, sentir e ouvir coisas desde criança. Ser cristã e ter crescido na igreja me ajudou a entender e a solucionar problemas que eventualmente apareceram. Sempre iam pessoas orar em minha casa, isso era bem comum, e eu gostava, pois me sentia mais protegida. Mas às vezes tinha medo de certas revelações, que de vez em quando envolviam meus brinquedos. Elas eram basicamente sobre: esse brinquedo foi oferecido, tem algo de errado, o inimigo está nele. Indico que se livrem dele. Eu me desapegava facilmente desses brinquedos, pois eu passava a enxergá-los como algo do mal. Então não tinha problemas para fazer o que tinha que ser feito. Até porque, com alguns deles, eu tinha sensação e pensamentos estranhos, o que realmente facilitava o processo. Tomamos, por decisão, nunca doar os brinquedos endemoniados, mas sempre queimá-los. Um dia, em uma das revelações, foi descrito uma boneca estilo bebezinho. Essa boneca não estava à vista e a pessoa não sabia que eu a tinha, mas foi descrita perfeitamente. Ela era diferente, não era uma boneca comum em aparência, então eu sabia de qual boneca se tratava. Peguei a boneca e separei, para, depois das orações, a queimarmos. Enfim, no final acabei ficando empolgada com a fogueira que iríamos fazer, então fui correndo para o banho, como minha mãe mandou, para que pudéssemos queimar a dita cuja. Eu estava super tranquila. Entrei no box, liguei o chuveiro e comecei a tomar o meu banho. Quando de repente, do lado superior direito, no canto da parede, saiu uma voz infantil clamando: "Não me queima, mamãe, não me queima." Eu imediatamente olhei para o canto e não tinha nada lá, graças a Deus. Terminei meu banho rapidamente, contei para minha mãe o que tinha acontecido. Ela ficou pasma e depois disso tive o prazer gigante de me livrar daquele pequeno monstrinho. Observações. A voz nítida, infantil e em tom apelativo. Não foi ninguém do lado de fora da casa. Foi uma voz menina. Relato 3. Bombardeio de frutinhas. Sou de São José dos Pinhais, uma cidade coladinha em Curitiba. Ainda criança, viajei com a minha mãe para uma região mais afastada e rural aqui do Paraná, para visitar os meus avós. Eu estava feliz em ver meus primos e tios. Nessa viagem, fomos à casa de parentes visitá-los e foi em uma dessas casas que este relato aconteceu. Estávamos eu e meus primos brincando em um quintal cheio de árvores bonitas. Era um dia de sol e estávamos animados brincando, enquanto os adultos estavam dentro da casa. Minha mãe, que também estava na casa, começou a nos chamar para entrar e comer pão fresquinho. Todos nós, se me lembro bem, éramos quatro, começamos a ir em direção à casa, quando de repente senti algo me atingindo nas costas. Eu disse, ai, e me virei rapidamente para ver quem tinha jogado em mim. Quando me virei, vi que meus primos estavam sendo bombardeados por frutinhas, aquelas pequenas que dão em árvores, tipo pitanga. E eu também comecei a ser atacada com frutinhas. Começamos a correr em direção à casa, até que finalmente o ataque se encerrou. Olhamos para fora e, para a surpresa de zero pessoas, não tinha ninguém nas árvores, ninguém no mato, atrás das plantas. O ataque veio de direções diferentes e o único som que ouvíamos era de nós mesmos correndo e gritando. O terreno era amplo, mas fechado. Contamos aos moradores da casa, mas não ficaram tão chocados assim, pois naquela região, coisas estranhas costumam acontecer. Enfim, comemos pão e tudo ficou mais calmo. Relato 4. Criança das Trevas. Quando lidamos com o mundo espiritual, precisamos ter discernimento. No entanto, nem sempre o possuímos e acabamos precisando aprender com erros e acertos como lidar em certas situações. Desde muito nova, eu e minha família costumamos orar em prol das coisas e pelas pessoas. Uma das amigas da minha mãe costumava reclamar e se preocupar porque seu filho pequeno, que tinha por volta de 1 ou 2 aninhos, chorava muito à noite, de forma apavorada e assustada. Ele, em um momento, estava calmo e em outro estava aterrorizado, como se algo tivesse o perturbado. Então, um dia, ela pediu para minha mãe ir visitar a casa dela. Chegando lá, elas começaram a conversar sobre o filhinho dela e essa situação de pânico dele, a qual presenciamos. Minha mãe entendeu que havia algo perturbando, então explicou para a amiga, que pediu para que minha mãe orasse por seu filho. Minha mãe orou e depois voltamos a curtir o nosso passeio normalmente. Chegando em casa, ainda naquele dia, eu comecei a fazer uma atividade do colégio. Nesta época eu já tinha por volta de 17 anos. Estávamos na cozinha enquanto eu fazia uma escultura. Eu estava super entretida fazendo a atividade e conversando com a minha mãe e um namorado da época, quando vejo de relance algo estranho. Decido olhar diretamente para o que chamou minha atenção e o vi. Uma criança pequena, por volta de 7 anos, pálida e suja e com grandes olhos de tristeza. Boca costurada e forçando um sorriso gigante e grotesco de orelha a orelha. Eu chamei a atenção de quem estava ali comigo para mostrar, mas ninguém o viu e assim como apareceu, também sumiu. Oramos em nossa casa, dessa vez clamando para que aquilo fosse embora e não voltasse para o filho pequeno de nossa amiga e que não nos acompanhasse. Continuei com meu trabalho de escola e depois daquele dia, o filho da amiga da minha mãe não teve mais terror noturno e ficou mais calmo. Tudo fica bem quando acaba bem. Relato 5. O amor de Deus. Minha família materna é mais sensível a coisas espirituais e é assim desde sempre. Um dia, ao chegar em casa, me deparei com a minha mãe orando pela casa. Bem coisa de mãe de igreja pentecostal. Após a oração, perguntei o que havia acontecido, pois aquele tipo de oração indicava alguma perturbação na força. Ela me disse que um ser maligno em formato de homem sombra a estava perturbando. Então ela estava orando para que ele fosse embora. Bom, ele foi embora, mas por algum motivo eu fiquei com medo. Quando me deitei para dormir, senti medo. Então orei ao meu Pai do Céu, Deus, para que me protegesse e ficasse comigo, porque eu estava com medo. Preciso salientar a parte do medo, porque pensei que caso ele voltasse, ele fosse ir me perturbar, e eu realmente não queria aquilo. Adormeci orando. No meio da noite, não sei que horas eram, acordei e senti um clima diferente no quarto. Mas calma, não se apresse a pensar que era algo ruim ou assustador. Não, era algo sobrenatural que me envolvia e aconchegava minha alma, me trazia paz. Eu estava virada para a parede, então me virei para o outro lado do quarto. E então eu vi um olho gigante que preenchia todo o quarto. Esse olho transmitia poder e amor. Era um olho envolto por chamas da pupila às pálpebras. Eu sorri, agradeci e caí no sono. Nunca vou esquecer o amor e cuidado de Deus por mim. Tenho mais relatos, não só meus, mas de minha família. Quando der, eu escrevo. Não escuto seu podcast sempre, só quando me sinto mais tranquila. Mas mesmo assim, eu gosto de saber que existem outras pessoas no mundo que percebem o que eu percebo. Forte abraço e que a luz esteja com você. Cris, muito obrigado aí pelos seus 5 relatos. Inclusive, o relato que eu senti mais medo foi o primeiro, na verdade, do seu irmão, que eu achei até que foi relacionado ao Doppelganger, né? Tendo em vista que era a figura ali do seu irmão, mas sorrindo de uma forma assustadora. A descrição da criança do relato 4 também, aquela coisa grotesca, né? Da boca costurada, aquele sorriso de orelha a orelha, também deu bastante medo. No mais, gente, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês queiram ouvir mais episódios, podem entrar no site apoia.se/receiosobscurospodcast e se tornar assinante. Tá valendo muito a pena. Quem quiser enviar os seus relatos, o e-mail é receiosobscuros@gmail.com ou por direct no Instagram @receiosobscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.